Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, edição desta sexta-feira, 5 de abril de 2019. Nas participações, Mário Silva, Wagner Gomes, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio. A produção é dele, Luiz Ferreira. 12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro e os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Vai pegar fogo, minha gente! Semifinais do Campeonato Carioca acontecem nesse final de semana. E a Rádio Nacional vai estar lá, transmitindo as duas partidas para todo o Brasil. Grêmio perdeu para a Universidade Católica e se complicou na Libertadores da América. Eita danado, Botafogo só empata com Juventude, técnico Zé Ricardo sofre pressão com a torcida. Mengão voltou, calma, Flamengo vence o Maringá e se garante na próxima edição da Superliga Feminina de Vôlei, parabéns. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Futebol da moda nacional.
Vamos lá.
Nacional. 12h32 no Rio de Janeiro e em rede para todo o Brasil. Convoco agora. Você pode participar conosco do programa, é só ligar para 2117-6935. Não se esqueça de que o DDD é 21, hein? Facebook, é só acessar a página do facebook.com/ Rádio Nacional do Rio. Deixar aquele recadinho gostoso pra gente.
Uma vez Flamengo.
Sem jeito não, sempre Flamengo, não é isso, Rodrigo Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Acabei de voltar de lá do centro de treinamento Jorge Elal, o popular Ninho do Urubu.
Como é que tá lá? Estão ajeitando? Estão fazendo obras?
Tá em obra. Tem uma parte que tá liberada pela imprensa, né? Para os jogadores, né? A criança e adolescente continuam proibidos de pisar por lá. Mas a parte que a gente pode ver tá bonita. Né? Onde os jogadores treinam, onde tem a sala de coletiva. Inclusive a gente acompanhou lá na sala de imprensa hoje o Cuejar, o volante Cuejar, que assumiu que o Flamengo é o favorito para o jogo de amanhã e disse que o Flamengo tem a obrigação de vencer a partida.
A gente tem a obrigação sim de chegar na final do Carioca, de ganhar o Carioca, mas não tem que ser um peso a mais, a gente tem que saber lidiar com esse tipo de pressão, que é normal aqui no Flamengo, então não é um peso a mais, se temos a obrigação, obviamente, respeitando muito o Fluminense, que é um grande time, tentar fazer um grande jogo, procurar o resultado que dê confiança para a gente no próximo jogo, obviamente, pensando passo a passo, e agora é o Fluminense que a gente tem que enfrentar e tem que tentar ganhar um jogo, obviamente, com muito trabalho, vai ser muito difícil, mas temos as ferramentas para tentar ganhar o jogo.
Eu, Rodrigo Ricardo, eu tomei um susto. Eu pensei que fosse um carioca que estivesse falando, quase não tem sotaque, é criança.
É verdade,
né?
O colombiano Cuejar já está há um tempinho já jogando no
Flamengo. Aqui no Brasil também.
No Brasil, então ele se adaptou bem.
O outro detalhe, ele está certíssimo, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer.
Eu também acho, o investimento do Flamengo é quase 5 vezes superior ao time do Fluminense, tem mais elenco, é claro que o Flamengo está dividido em 2 competições, mas o Fluminense também jogou aí no meio
todos
da semana
eles,
contra
a
Copa do
maioria.
Brasil, é claro, enfim, não está fácil para ninguém, mas o Flamengo tem mais condições, tem mais time, tem mais elenco, daqui a pouquinho o Mário Silva vai até falar mais um pouquinho sobre isso. Você falar de um outro gringo, que é o uruguaio de Arrascaeta, esse é o uruguaio, né? O Cuejá é colombiano, e se perguntou ao Cuejá, Porque há uma pressão por parte da torcida e também parte da imprensa que acha que o De Arrascaeta deveria já ser titular desse time do Flamengo. Você acha isso também, Cojá?
Não, o Arrascaeta todo mundo conhece, né? Um jogador de muita qualidade, decisivo. Que o professor, no caso, jogo passado, achou que não era o jogo para ele, né? Obviamente ele sabe mais um pouco que está ali afora fazendo a leitura do jogo, e ele achou que não era correto ele entrar, e assim, é decisão do treinador, né? A gente vê tanto o Arrascaeta como os outros companheiros que ficaram no banco, de muita qualidade, que pode ajudar muito a gente em qualquer tipo de jogo. Então isso aí é normal e natural, é decisão do treinador. A gente não pode entrar nesse tipo de cobrança da torcida, né? A gente tem que ficar num ponto neutral e tentar fazer a leitura do jogo para mim, no caso, pessoalmente.
Tá aí o Cuejá falando do Arrascaeta. Diferente do Cuejá, o Arrascaeta só está há 4 meses no Flamengo, está há pouco tempo, tem feito boas exibições, né? Inclusive contra o Vasco, marcou nas duas partidas que fez contra o Vasco, inclusive nessa última que levou a disputa para os pênaltis e o Flamengo acabou campeão da Taça Rio. Então, por isso aí, esse desejo, muitos querendo ver o De Arrascaeta aí no meio de campo titular do Flamengo. Outro assunto que também o Cuejá falou, ele falou sobre esse quarto Fla-Flu, já é o quarto Fla-Flu do ano. O ano ainda nem chegou no mês, já vamos ter o quarto.
Não vai ter mais.
Vamos ter o quarto Fla-Flu e vamos ainda ter mais dois aí pelo Campeonato Brasileiro.
No mínimo.
No mínimo, talvez até em outras competições, mas por enquanto temos pelo menos 6 aí no mínimo. Mas vamos ter esse quarto, o Flamengo já venceu 2, o Fluminense ganhou 1. E o último Fla-Flu, que chamou muita atenção, foi o tom elevado das chegadas, das jogadas, alguns lances beiraram a violência, e a gente perguntou ao Cuejá por que que está acontecendo essa violência toda, Cuejá?
Não é sano jogar tantas vezes com o mesmo time, né? Ainda mais na mesma competição. Eu acho muito insano isso, por causa disso. O primeiro jogo, se você ver, não teve nada de complicação, já o segundo já teve um pouco, o terceiro ainda mais, o quarto ainda não sabemos como que vai ser, mas eu acho que muito jogo com a mesma time já fica um pouco chato, e a gente enfrentar os mesmos rivais, a gente já se conhecendo um pouco mais, se irritando ainda mais pelo fato de enfrentar tantas vezes o mesmo time na mesma competição. Então eu acho que essa é a principal parte.
Tá aí o Cuejá. O Cuejá, que apesar de falar muito bem português, inclusive se preparou quando foi contratado para jogar no Flamengo, ele de vez em quando também traz umas palavras meio diferentes, ele faz criativamente, né? A nossa, o cérebro humano é sempre muito curioso. Ele falou insano, porque para ele é insano um quarto Fla-Flu em tão pouco tempo. Uma outra...
Mas ele não tá errado, não,
insano. Não, é insano, é porque ele falou... Sano, ele deu uma... Mas outra palavra que ele criou, essa é diferente mesmo, é que se perguntou a ele em relação a De Arrascaeta, ele até respondeu, e ele falou, essa decisão cabe ao Abel Braga, ao treinador, e a gente tem que, como jogador, ficar neutral. Mas é muito bacana.
Mas
aí
muito
o
bom.
Cuejá.
Ele estava quase enganando, que pouquíssimo, assim, de leve que se percebe, muito bom. São 12 horas e 39 minutos no Rio de Janeiro. Meu caro Mário Silva, duas inquisições. Primeiro, o Flamengo tem obrigação de vencer. Segundo, a Arrascaeta deve ser titular. Terceiro, é insano um quarto, um quinto e um sexto Fla-Flu no mesmo ano?
Não, isso aí, eu vou começar pelo final, não. É a tabela, aconteceu. Pode não acontecer durante anos, aconteceu, porque dois turnos, duas finais, duas semifinais de turno, e acabou caindo. Uhum. Mas não vai ser final do campeonato. Ou vai ser Flamengo e Bangu, ou Flamengo e Vasco, ou Fluminense e Bangu, ou Fluminense e Vasco. Com relação a Arrascaeta, está me lembrando aquela história antiga que alguns pegaram, o Tele bota a ponta na seleção. O Abel não tem obrigação de escalar o Arrascaeta porque ele custou um caminhão de dinheiro. Uhum. Ele tem que botar o Arrascaeta se ele achar que o time dele, ele é o treinador, rende mais com o Arrascaeta que com quem vai sair. A posição, no meu entendimento, do Arrascaeta, ele pode jogar no lugar do Everton Ribeiro ou jogar no lugar do Bruno Henrique. Mas no lugar do Bruno Henrique, é melhor botar o Vitinho. Como o Bruno Henrique vai ser suspenso, vai pegar pelo menos um ou dois jogos, Mas aí o campeonato também vai acabar, porque se o Flamengo perder, acabou o campeonato. Pois não.
Mas só um detalhe, o Bruno Henrique foi suspenso no jogo contra o Fluminense, mas ele já cumpriu.
Mas agora tem um julgamento.
Tem um julgamento que ele pode pegar de 1 a 6 jogos. Mas nesse jogo contra o Fluminense amanhã,
ele vai jogar.
6
jogos não vai pegar mesmo, até porque o São Paulo agora
pegar
não.
Pegar 2, já pagou 1.
Já pagou 1. E a última, que eu acho que está muito meio mal, estão fazendo uma pressão muito grande. A minha opinião
então,
é que...
Então, eu vou até abrir um parênteses, hoje de manhã comentei com você, quando eu li as manchetes de jornais, Ganso pode pegar 360 dias, não, eu quase caí da cadeira.
Não, vai pegar nada.
Quer dizer, um negócio assim... Mas mesmo assim...
Foi atitude de hostilidade.
Mas mesmo assim é muita coisa.
Depois que o Júnior, que é comentarista, que deu uma cabeçada no juiz, disse que ele não pôde frear, então... o Júnior jogava... Então, e deu uma cabeçada no peito do juiz. Disso. O nome não me lembro agora. E aí ele...
Igual Zidane?
Que pegou no peito. E sabe que a defesa é a seguinte, não, estava chovendo, ele não conseguiu frear. Não. Porque era o Júnior. Mas tem que falar a verdade. Se era eu ou você, a gente ia pegar um ganchão do tamanho do...
Mas era o Júnior.
A primeira pergunta foi com relação a...
Flamengo tem obrigação de vencer?
Obrigação, todo mundo que entra em campo tem de vencer.
Astrid, só me permita
Uma partezinha,
na verdade é uma dúvida em relação a que lá na resenha entre os coleguinhas, enquanto a gente esperava a coletiva, muito essa coisa do Arrascaeta, muitos também falando que pode, é uma hipótese. Vinha assim uma conversa assim, o departamento de fisiologia do Flamengo analisou, acho que o Diego tem que ser poupado para evitar alguma lesão e tal. Então, muita gente achando que se o Arrascaeta entrar, pode vir a entrar no lugar do Diego, mas com essa justificativa de que o Diego tem que ser poupado, porque já é um jogador de certa idade, ou está prestes a ter uma lesão. Queria saber o que o Mário acha disso.
Pode. Até porque eu acho que o Arrascaeta, pagaram esse caminhão de dinheiro pelo Arrascaeta, porque achavam, e achavam a mãe de todos os erros, que o Diego ia embora.
E quem acha não tem certeza.
É, porque ele não ia renovar, porque ele está em final de carreira, e aproveitar para faturar mais algum numa saída para outro clube. Só que ele preferiu ficar, e ele não está jogando mal. Agora fica difícil tirar o jogador.
É.
Ele é o carimbador, a bola passa toda hora por ele. O pepino que a gente tem que resolver é o Abel. Agora, um pepino com Arrascaeta e Vitinho é um pepino doce, que você sabe que tem pepino em conserva que tem açúcar.
Tem.
Você gosta de pepino?
Em conserva? Muito bom.
Eu também.
12h43 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Em jogo realizado ontem pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil, a equipe do Corinthians venceu o segundo jogo empatando a série em 1-1. O placar foi Corinthians 92, Brasília 86. O jogo foi bem disputado e com grande equilíbrio. A partida decisiva será no sábado, dia 6, às 19h15, horário de Brasília. Durante essa semana, o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo recebeu atletas da Seleção Brasileira Sub-18 de natação para treinos e avaliações. As atividades, que são feitas em conjunto, foram montadas por técnicos convocados e contam com o apoio de Leonardo Tomazello, técnico-chefe da modalidade pelo CPB. Além dos treinos, os nadadores fazem avaliações na piscina e no Laboratório de Ciência do Esporte do Centro de Treinamento. O objetivo é trabalhar a transição dos jovens atletas para o esporte de alto rendimento. Em jogo ontem no ginásio da ABB Lagoa, a equipe de vôlei feminino do Flamengo jogou contra Maringá pela Superliga Feminina B. Foi 3-0 para o Flamengo, 25-23, 25-16 e 25-17. A vitória leva a equipe rubro-negra à Superliga Principal na temporada 2019-2020. O Flamengo venceu na temporada de 2000-2001, na época jogavam no Flamengo Leila e Virna. Portanto, a equipe rubro-negra está de volta à elite do vôlei feminino. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo. 12 horas 45 minutos.
Sou tricolor de coração.
É de coração. Vamos até a concentração. Estão lá na concentração.
CT Pedro Antônio,
tá certo. Meu caro Maurício Costa, muitas especulações no ar. Boa tarde.
Boa tarde. A Astrid Nick terminou neste momento o treino do Fluminense. O último treino antes da partida contra o Flamengo amanhã no Maracanã. Aliás, o último e único treino, se você for levar em consideração, que o Fluminense jogou contra o Luverdense quarta-feira, lá em Lucas do Rio Verde, fez uma viagem longa de volta aqui para o Rio de Janeiro. Descansou ontem, né, na medida do possível. E hoje fez o treinamento. A gente está saindo agora, porque a imprensa não pôde entrar, né, o treino fechado, a gente estava numa salinha de espera, com ar-condicionado, água, e nesse momento que acaba o treino, a gente está se deslocando, saindo da sala de espera, faz um caminho de mais ou menos uns 200 metros, e aí vai para a sala de coletiva, onde daqui a pouquinho o Rodolfo, o goleiro do Fluminense, que está fazendo um trabalho final agora, ali só ele, inclusive, só o goleiro Rodolfo, ele vai dar a entrevista coletiva, cerca de 20 minutos, meia hora, ele vai dar a coletiva. Bom, o grande destaque do Fluminense é saber quem vai ser o substituto do Paulo Henrique Ganso. Para quem não sabe, Paulo Henrique Ganso, ele recebeu o cartão vermelho na última partida da Taça Rio, que o Fluminense jogou na última rodada, e agora está suspenso automaticamente para esse jogo contra o Flamengo. A expectativa é que Daniel seja o substituto do Paulo Henrique Ganso, já que ele entrou, inclusive, no lugar do Ganso na partida contra o Luverdense no segundo tempo. Com isso, o Fluminense deve entrar em campo, deve, né? Porque tudo é um mistério. Deve entrar em campo amanhã contra o Flamengo com o Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com o Matheus Ferraz e o Nino, já que o Léo Santos está machucado, e o Caio Henrique na esquerda. Meio de campo com o Alan, Bruno Silva e Daniel, e no ataque, Luciano Everaldo e o Johnny Gonçalves. Agora, atenção sobre o Ganso, viu, Astrid Nick? O árbitro Marcelo de Lima Henrique, ele colocou na súmula que o Ganso, na partida contra o Flamengo, ofendeu e deu um tapa no quarto árbitro. Ele foi enquadrado no artigo 258, parágrafo 2º, e no artigo 254A. Isso, você sabe o que isso significa, Astrid?
Mário Silva, essa questão do Ganso... Fala, Maurício.
Isso significa, Astrid, que o Ganso pode pegar até 360 dias de suspensão. Você imagina a maior contratação do Fluminense pegando um gancho aí de praticamente um ano. Realmente é muita coisa que o Fluminense perderia. Bom, isso vai ser julgado ainda e a gente vai ver qual vai ser a situação do Paulo Henrique Ganso, que para essa partida contra o Flamengo sábado não vai poder entrar em campo. Então fica essa expectativa de qual vai ser exatamente o time do Fluminense, o Fluminense que precisa vencer, o empate é do Flamengo, e qual vai ser a punição, se houver a punição, para o Paulo Henrique Ganso nas próximas semanas, viu, Astrid Henrique?
Certo. Ô, Maurício, esse julgamento já tem data, não?
Não, ainda não.
Tá. Paulo Silva, não acredito.
Eu viro o Ganso se ele pegar um ar.
Gostei.
Eu viro o Ganso se
ele pegar. Você acredita, Maurício, que ele pegue 360 dias?
Acho que não. Acho que não vai chegar nem perto disso, viu, Astrid?
Acho que ele vai pegar um gancho.
Bom, mas não.
Porque ele deu uma peitada no juiz, deu um empurrão, uma peitada. Todo mundo viu
na TV. Na súmula tá que ele deu um tapa, né?
Deu um tapa, Maurício?
Na súmula tá que ele deu um tapa no braço.
Deu um tapinho e tal. 360 eu não acredito que ele não pegue, mas ele vai pegar um gancho aí, para mim, acima de 6 partidas. Mas é no estadual. Aí não vai cumprir no estadual. Aí
não, vai... não cumpre não, Mário. Ele
cumpre direto? Nacionalmente,
porque seria o TJD, então vale também para o Campeonato Brasileiro.
Então se vale para o brasileiro, cada dia muda esse negócio. Aí realmente eu acho que ele vai, no meu entendimento, ele tem que pegar pelo menos 6 jogos, pelo menos.
O Astrid, Mário, a punição mínima, né, seria no 254A, que seria de 180 dias de suspensão, né? Ela é agravada porque foi um ato violento contra um membro da arbitragem, no caso, o quarto árbitro. Então, se ele for julgado, a multa mínima, a pena mínima, seria de 180 dias de suspensão.
Mas acontece que os caras desclassificam, os advogados conseguem, às vezes, desclassificar para atitude, ato hostil e tal. Mas vamos que não consiga, pode pegar pelo menos a metade, um 180.
180 eu acho justo, agora 360?
Olha, eu vou te falar, era mais ou menos básico no futebol. Teve jogador, inclusive, que foi banido. Porque você agredir o árbitro é a mesma coisa que você num tribunal.
Agrediu o juiz.
Tá
certo.
Então não tem jeito, é batom naquele lugar escondido.
Não, né? eu aceito o que você está falando. A maioria sabe, alguns sabem. O Mário Silva é advogado, é um cara que
sabe muito
de lei, então eu aceito o seu argumento.
Então bota o som do Paulo na viola, que é bonito.
Mais alguma informação, Maurício?
É isso, a gente está esperando aqui o término do chamado aquecimento, mas o fim do treino do goleiro Rodolfo, porque ele vai dar a entrevista coletiva. Há uma expectativa de um bom público amanhã no Maracanã. Lembrando, o Fluminense precisa vencer para se classificar a final do Campeonato Carioca, algo que já aconteceu na semifinal da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense, o Flamengo precisava apenas de um empate, e o Fluminense venceu com o gol do Luciano, né? E a gente espera também um clássico, né, mais tranquilo, vamos dizer assim, em relação à briga, à confusão, já que os dois últimos Fla-Flus não foram tão amenos assim, vamos dizer, né? Então a gente espera que tanto o Flamengo quanto o Fluminense entrem mais em paz, agora que os clubes têm a concessão do Maracanã juntos, então que os jogadores também consigam colocar isso na cabeça e que seja um clássico mais de paz e de bom futebol, né, Astrid?
Tá certo. Obrigado, Maurício. Então, conclua.
Essa questão, essa pitiga entre os dois, as animosidades, elas também, como houve um intervalo de duas semanas, no último, né, porque aí no meio teve um Flamengo e Vasco e tal, acho eu que os ânimos devem terem
se acalmado,
porque às vezes fica um resquício ou outro, e aí quando é muito junto um do outro, acaba acontecendo vingancinha. Quando não, você acaba passando por cima, que eu acho que deve ser isso. O espetáculo não pode ser atrapalhado por brigas bobas.
Concordo. 12 horas e 52 minutos.
Até nós iremos.
Mas dessa vez não deu não, né, Luiz Ferreira?
Nem boa a tarde. Pé, nem a ônibus. Astrid, boa tarde para você, os ouvintes do Bate Bola Nacional. O Grêmio perdeu mais uma na Libertadores da América. Jogou muito mal contra a Universidade Católica ontem lá no Chile. Derrota por 1-0 e praticamente eliminado já na fase de grupos da Libertadores da América. A situação do Grêmio é muito difícil, tem apenas 1,9 disputados. Precisa vencer as três últimas partidas e torcer por uma combinação de resultados. E o técnico Renato Gaúcho também concorda comigo, com você e o Mário. O Grêmio jogou muito mal.
Concordo plenamente com você. A equipe não esteve bem hoje, muito abaixo daquilo que nós podemos apresentar. Errando muitos passes. Não tivemos um poder de reação como a gente costuma ter. Enfim, infelizmente hoje para a gente não deu nada certo. A vitória da Católica foi merecida, até porque nós não apresentamos algo mais para que a gente pudesse sair daqui com um resultado positivo a nosso favor.
Agora, Astrid, a gente ouviu o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, muitos jogadores rendendo muito abaixo daquilo que renderam, principalmente no título da Libertadores 2017. Entre eles, a torcida está pegando muito no pé do Luan, inclusive está sobrando até para o Pedro Jeromel, que era zagueiro, nível de seleção, disputou a Copa do Mundo da Rússia. Muita gente jogando muito mal. O técnico Renato Gaúcho fala que trabalha para mudar, que vai jogar quem está bem e já pensa também na semifinal do Gaúcho.
Todo mundo está tendo oportunidades, né? É o que eu sempre falo para eles, aproveita as oportunidades, que as oportunidades estão sendo dadas e aí cada um tem que procurar demonstrar que tem condições de começar a próxima partida. Nós temos um grupo bastante qualificado e tem jogadores que estão muito bem. Então, para mim, não tem esse problema de idade, salário, nome. Para mim, vai jogar sempre o melhor. Então, a partir de amanhã, a gente já começa a pensar no Campeonato Estadual, no próximo domingo, onde a gente precisa de uma vitória para que a gente possa fazer a final do campeonato.
Precisa da vitória o Grêmio porque ficou no empate com o São Luís sem gols no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio precisa vencer para passar a final. Na outra chave, o Internacional precisa apenas empatar com o Caxias, já que venceu a partida de ida por 2-1, Astrid.
Mário Silva, eu não sei não, mas essa não é a primeira nem a segunda que o Gaúcho perde, o negócio fica meio complicado. Seria o começo do declínio do Gaúcho?
Não, o negócio não é o declínio do Gaúcho. Às vezes que você... O treinador não deve ficar... Não lembro qual era o treinador que dizia isso. Não deve ficar mais de 2 anos em cada clube. 2 anos. Coisas tipo assim, Alex Ferguson, que ficou de mais de 20 anos. Aquele Arsene...
Isso é uma raridade, né?
Do jogo do...
São exceções.
Aquele Arsene lá do...
Arsene Wenger.
Wenger também, que ficou um monte... São raridades. Você começa a ter problemas de... O treinador fica amigo, aí é complicado. E, obviamente, o futebol tem essa altos e baixos. Você não consegue manter o mesmo ritmo. O Diego Riba, que nós estamos falando, começou muito bem no Flamengo, caiu, agora subiu de posição. Everton Ribeiro custou entrar em forma, a Arrascaeta ainda não entrou. E no Grêmio, o Luan caiu, o Jael foi embora, o Jeromel não está bem... Eu acho que o Renato já se arrependeu de não ter ido para o Flamengo.
12h55. Fala, Luiz Ferreira. 12h55, então, confirmando. Chega aí o Fogão, com o Rafael Monteiro.
O Botafogo tropeça em casa no Engenhão, empata em 1-1 contra o Juventude nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Paulo Sérgio para o time gaúcho e Eric empatou para os cariocas. Após o jogo, o técnico Zé Ricardo analisa o desempenho da equipe.
Olha, a gente sabia que a proposta basicamente seria essa, né? O Juventude se defendendo numa linha muito baixa, muito próximas às linhas, assim como fez contra o Grêmio na última partida. Tentamos, buscamos, criamos. Infelizmente, com um gol logo cedo da equipe deles, a proposta ainda mais foi fortalecida, né? Após um intervalo, acho que a gente corrigiu alguns erros de posicionamento, conseguimos criar algumas oportunidades, mas faz parte do futebol, a gente criou, conseguimos um empate, tivemos chance de virar pelo menos em 4-5 oportunidades. O Marcelo Carné hoje foi um atleta, teve uma noite, uma participação brilhante, acabou a vitória não vindo. Né? Agora é trabalhar bastante, acho que a gente tem condições de ir a Caxias do Sul e trazer a classificação para a próxima fase.
Questionado se a decisão do elenco de não concentrar antes do jogo, em protesto ao atraso de salários, interferiu na atuação, o técnico nega.
Os atletas me chamaram, alguns deles, e comunicaram. Ainda conversei com eles se era uma consulta ou se era um comunicado, mas os atletas se posicionaram em relação a tomar aquela decisão. Independente se achar certo ou errado, já que foi uma decisão coletiva, a gente está ao lado de uma decisão coletiva. Mas eu acho que isso não atrapalhou em nada, efetivamente nada. A gente tem um grupo extremamente profissional. Tenho certeza que eles se doaram bastante no jogo de hoje. O resultado nada tem a ver com o que foi decidido antes, com a concentração sendo às 6 horas ou ontem, como seria, deveria ser.
O jogo ficou marcado pelas expulsões de Paulo Sérgio em função de agressão em João Paulo do Botafogo. E o próprio João Paulo também tomou cartão vermelho após agredir Moisés do Juventude. Os atletas deixaram o time com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. As equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para decidir quem vai avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Como na competição, não há o gol qualificado como critério de desempate, quem vencer avança. Novo empate leva a decisão para a cobrança de pênalti. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Mário Silva, eu sou do tempo que a concentração dava um baita resultado. Você acha que não foi por falta de salário que eles não concentraram?
O que eu acho é que casa que falta pão, todo mundo manda e ninguém tem razão. Não pagou, amigo. Não sou.
12 horas 58 minutos no Rio de Janeiro. Lembrando aí que a seleção brasileira de futebol feminino entra em campo logo mais a partir de 1h30, horário de Brasília, enfrentando a Espanha em amistoso para a preparação da Copa do Mundo da França. E depois vai ter um outro jogo contra a Escócia, se não me engano, né, Luiz?
Exatamente, segunda-feira.
Bom, gente, vamos encerrando aqui em rede para todo o Brasil. Bate-bola volta na segunda-feira, às 12h30. Vocês vão ficar com a Tarde Nacional em rede para todo o Brasil. Qualquer notícia ao longo da programação, ou então no Bate-Bola Nacional, a partir das 17 horas.
Astrid Nick.
Tchau! Bate, bate, bate.